práticas. O PS tem defendido, mas acima de tudo tem agido na política climática, na mitigação, na transição energética, entre outras, garantindo acima de tudo que é uma transição justa. Neste Parlamento, nesta legislatura, o PS apresentou uma proposta de lei de bases do clima e nesse âmbito todos temos trabalhado em conjunto, fizemos horas e horas de reuniões, acolhemos contributos da sociedade e de todas as partes interessadas. E nesse trabalho, e este trabalho não pode de maneira nenhuma ser em vão. A bem do clima, a bem do planeta, a bem da humanidade, não pode ser trabalho em vão. Está nas nossas mãos concluirmos a Lei de Bases do Clima. Lei ambiciosa, mas acima de tudo, uma ferramenta fundamental para o combate às alterações climáticas e a toda a transformação que o combate exigirá. Senhora deputada Inês Sousa Real, senhoras e senhores deputados, estamos de facto perante uma crise climática. Pelo Partido Socialista, não seremos apenas mais uma voz a juntar ao coro para apontar para o problema. Seremos sim parte da solução. Queremos que esta Casa continue a contribuir para que Portugal seja exemplo da política climática. E, portanto, assistimos já aqui hoje a um rol de acusações e incompatibilidades em termos de estratégia de combate às alterações climáticas, inclusive vindo da sua bancada. Vindo de outras bancadas, onde inclusive o PEV acabou de mostrar essas incompatibilidades, mas de facto o planeta merece muito mais do que retórica, muito mais do que um desfilar de diferenças. O clima precisa de consenso e ação. Por isso, senhora deputada, o seu grupo parlamentar está disponível para connosco agir por uma melhor política de alteração climática, uma melhor política e, por isso, a aprovação da Lei de Bases do Clima.
Muito obrigada, senhor deputado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Desde já agradeço as perguntas que nos colocaram em relação ao mercado das emissões de carbono. Para o PAN, aquilo que possa parecer uma aparente solução não deve constituir um problema no presente e no futuro. E é por isso que há externalidades que neste momento não estão a ser consideradas do ponto de vista financeiro, como é o caso dos serviços dos ecossistemas, que devem ser valorizados, muito mais do que soluções como a compra das emissões de carbono, para que uns possam poluir e pagar para poluir, criando assim mais desigualdades e assimetrias até do ponto de vista global, porque aquilo que os estudos nos dizem hoje efetivamente é que quem mais polui não é quem vai ser mais afetado pelas alterações climáticas e as suas consequências. E nesse sentido, senhor deputado, o PAN não poderia estar mais de acordo que temos que ser mais ambiciosos e mais reivindicativos naquilo que são as soluções para que Portugal possa reduzir efetivamente as emissões de carbono, e isso passa por uma urgente aposta na ferrovia, nos transportes públicos, no combate à pobreza energética, entre várias outras medidas que o PAN inclusivamente reivindicou para este Orçamento do Estado e cuja negociação com o Governo estava já em marcha e que infelizmente ficou pelo caminho, porque esta Assembleia também se demitiu de alguma forma de tornar um Orçamento do Estado um Orçamento da Assembleia da República em sede de especialidade. Mas temos que efetivamente alterar o paradigma económico em que vivemos, inclusive do ponto de vista do lucro financeiro, tornando mais competitivo modos de produção mais sustentáveis, incluindo ao nível da floresta e da própria agricultura, o que não está hoje a acontecer. Isso passa também por aprender com erros do passado, seja em matéria do Acordo de Paris, seja naquele que é o plano estratégico da nova PAC, que não pode ser mais do mesmo e que tem que garantidamente apostar naquilo que é a agricultura biológica e modos de produção sustentável. Relativamente à questão que o senhor deputado João Paulo Nicolau colocou, de alguma forma, há aqui, de facto, uma necessidade de agir no combate às alterações climáticas e isso só se faz agindo num esforço conjunto. De nada serve esta Assembleia da República estar de costas voltadas em termos de forças políticas uns para os outros, se não soubermos, de facto, dar voz a um conjunto de reivindicações. E por isso eu só posso retribuir-lhe a pergunta, Sr. Deputado. É que há duas matérias que para o PAN são absolutamente importantes e imperiosas naquela que é a Lei de Bases do Clima. Por um lado, reconhecer o crime de ecocídio e aprofundar, no âmbito da própria Lei de Bases do Clima, aquela que é hoje uma reivindicação global, não só por parte dos jovens, mas das gerações futuras, mas também dos próprios especialistas. Por outro lado, também o reconhecimento do clima estável como património da humanidade. O PS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está ou não disponível para acompanhar o PAN nestas reivindicações e termos um texto conjunto que saia da Comissão que reconheça estas duas imperiosas urgências naquilo que é o combate às alterações climáticas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o PAN pelo assunto que aqui trouxe. Sra. Deputada Inês Fazial, eu acho que a primeira pergunta que é preciso fazer é se calhar tentar compreender porque é que o PS está tão triste. Ouvi o Sr. Deputado do Partido Socialista, parece estar triste. Provavelmente que o PS não conseguiu casar com ninguém este ano, não é? O orçamento não permite nenhum casamento, levou duas negas à esquerda, levou aqui um sentido mais ou menos quase do PAN, mas não conseguiu casar. Bom, na prática, nos outros anos também, houve um ano que não casou com o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda foi convidado para a despedida de solteiro, não é? Fez a festa toda, etc., mas não casou. E porquê? Porque temos aqui um conjunto de políticas, Sra. Deputada Inês Sousa Real, não acha que, de facto, não se consegue fazer nada deste orçamento e deste governo do PS, porque na prática esquece uma parte do país e uma parte das políticas são relevantes. Isso é mais do que evidente. Ficou aqui no ar aquela clara sensação de estamos a gerir o poder, não estamos a gerir o país. E na prática, isso significa o quê? Significa que em termos de políticas ambientais, do que foi aqui colocado, os senhores fazem menos do que pouco sim. Não fazem minimamente o que é necessário. Os senhores preocuparam-se muito com o orçamento a ser viabilizado, mas não se preocuparam em viabilizar as políticas fundamentais para o país nesta área. E isso, de facto, é aquilo que vos entristece. Mas mais do que isso, é aquilo que prejudica ao país. E eu creio que a Sra. Deputada do PAN irá concordar comigo que, enfim, só olhando para aquilo que é política fiscal na área ambiental, verificamos que o imposto que, eventualmente, aquilo que ainda estará a funcionar, olha, é aquele quando eu vou ao supermercado e me cobram 5 cêntimos ou 10 cêntimos pelo saco, Sr. Deputado. Porque isso, de facto, é o que incentivou as pessoas. De resto, é uma forma dos senhores encherem os bolsos do Governo e não devolverem onde têm que ser devolvidos. De resto, é uma forma dos senhores tentarem fazer uma negociação do orçamento que não funciona. E, em termos práticos, quando levaram a nega, Sr. Deputado, é a nega daquilo que é o relevo do país. Sr. Deputado do PAN, não acha que, de facto, este orçamento deixa uma parte do país de fora? Deixa uma parte daquilo que é essencial de fora? E, na prática, este é um orçamento que estava chumbado à partida, porque os senhores nunca quiseram que ele vivesse. Este é um orçamento que sempre esteve morto. Um zombie. Existia, mal se mexia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só apenas fazer aqui uma pequena observação à intervenção do deputado Nuno Carvalho, do PSD, que tem um grande arrufo com o PS. É que o que está a falar da fiscalidade verde não há uma novidade, infelizmente, do governo do Partido Socialista. Foi criada pelo governo da Troika, do PS e CDS, para ir buscar mais taxas com o pretexto ambiental à população. E, aliás, senhora deputada Inês Sousa Real, julgo que o PAN também concorda com a fiscalidade verde, mas eu queria começar por uma outra questão. Aqui, no último debate com o Governo, a senhora deputada, representando o PAN, pediu que o Ministro do Ambiente ficasse com ainda mais áreas de governação. Declarou que, basicamente, o PAN em política ambiental é da equipa de Matos Fernandes. Nós entendemos que, de facto, são precisas políticas disruptivas e não as políticas que têm vindo a ser levadas por este Governo. Mas queria-lhe fazer duas perguntas concretas. Sobre o mercado de carbono, fugiu um pouco. Queria saber se está de acordo ou não com a aplicação do artigo 6, agora em discussão na COP26 em Glasgow, que configura um novo mercado de carbono, que tem como consequência mais especulação, que tem como consequência preços mais elevados aos consumidores, que tem como consequência a desregulação da economia e a financiarização da resposta climática. Mas queria também fazer outra pergunta sobre uma das propostas emblemáticas do PAN para a área climática, que são os vistos verdes, em que está tudo à venda, onde não se vende não apenas o carbono, mas onde os direitos de cidadania, onde os direitos humanos são também coisa transacionável no mercado verde. E queria perguntar se o PAN quer finalmente pronunciar-se contra os vistos verdes e que nenhuma pessoa tenha mais direitos de cidadania por ter mais ou menos dinheiro. Isso é uma exigência óbvia, não só ambiental, mas acima de tudo dos direitos humanos. Não é o mercado que vai resolver o problema, não é encarecer o custo de vida da vida das pessoas que vai resolver o problema, é mesmo a regulamentação, e investimento público e políticas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, aliás, obrigada mais uma vez pelas vossas questões. Começaria precisamente pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho, de dizer desde mais que o PAN já está bem casado e comprometido com as suas causas e, portanto, namores à parte, sabemos bem ao que vimos e com quem queremos estar naquele que possa ser o futuro do país. E por isso não lhe posso deixar de perguntar a si, Sr. Deputado, tendo em conta a falta de compromisso que a sua bancada tem assumido aqui ao votar muitas das vezes contra propostas que o PAN aqui tem trazido, como, por exemplo, a taxa de carbono sobre a pecuária, uma das indústrias que não só é internacionalmente reconhecida como sendo das atividades mais poluentes e que mais emissões, mais gases com efeito de estufa produzem a nível global, também ao nível daquela que é a discussão que estamos a ter em sede da Comissão de Ambiente com a Lei de Bases do Clima, se é desta que o PSD nos vai acompanhar e se está disponível para esse compromisso, o compromisso com as causas, o compromisso com o ambiente e de viabilizar as propostas que estão em sede da Comissão para que se reconheça efetivamente não apenas o clima estável como um património da humanidade, como também o crime de ecocídio, como ainda há pouco referi. E em relação à questão da fiscalidade verde, aquilo que o PAN também está bem ciente é quem é que quer dar a mão, Sr. Deputado. É que nós preferimos taxar as atividades poluentes ao invés de taxar as famílias. Eu sei que não foi isso que aconteceu nos tempos da Troika, da qual nem a minha geração, nem a geração que me antecedeu, tem saudades. E o Sr. Deputado, certamente, fazendo parte das gerações vindouras, tem todo o interesse em que esta Casa assim decida, porque vai ser a sua geração, as gerações futuras, que vão precisamente mais sofrer com os impactos das alterações climáticas. E, portanto, o tempo de decidirmos e de agirmos é o aqui e o agora. E, portanto, esperamos que o PSD nos acompanhe e que esteja disponível para esse compromisso. Não para casórios, não para interesses nem demandas políticas, mas sim para um compromisso com o ambiente e com aquilo que é a responsabilidade intergeracional que nós temos todos e todas nesta Casa da Democracia. Sr. Deputado Nelson de Peralta, em relação à questão que nos colocou, deixar desde já bem claro uma questão, porque talvez não tenha estado atento quando já nos colocaram aqui essa mesma questão sobre os vistos gold no passado. O PAN já deixou bem claro que é uma proposta, que os vistos verdes, que essa é uma proposta que não irá retomar nesta Casa, nesta Assembleia da República, precisamente por reconhecer, e quando estamos errados e quando sabemos assumir esse mesmo erro, coisa que nem sempre acontece nesta Assembleia da República, porque precisamente cria uma injustiça e não faz qualquer sentido que em função da cidadania se possa atribuir. Erramos, reconhecemos e seguimos em frente, Sr. Deputado. Portanto, não vale a pena repetir e trazer essa questão até a exaustão, que temos questões bem mais interessantes para debater e problemas bem mais graves para o país, da qual os senhores também deveriam ter feito parte da solução. Em relação à questão da fiscalidade e da passagem de pasta ou não para o Ministro do Ambiente, uma coisa é certa, nós não estamos do lado da Ministra da Agricultura. É bem diferente daquilo que possa ser uma ironia de passar a pasta para o Sr. Ministro do Ambiente, porque esta Ministra da Agricultura tem estado ao lado dos interesses da CAP, ao lado dos interesses de tudo aquilo que tem sido as atividades poluentes, e o PAN já tem deixado bem claro que essa política não serve ao país. Nós não podemos continuar a ter uma tutela da agricultura que desconsidera as questões ambientais. Uma tutela é do ambiente idem, e o Sr. Deputado já nos ouviu aqui criticar várias vezes. Agora, haver uma reestruturação, quer do ponto de vista governamental, quer do ponto de vista das pastas que têm que ser assumidas por cada um dos senhores ministros, é evidente que
peço
tem que
conclua, este... senhora deputada.
Concluir, senhora Presidente, é evidente que tem que existir esta questão. Em relação ao artigo 6º, o PAN, aquilo que defende é, de facto, a urgência nos investimentos que, de forma estrutural, possam ajudar a reduzir as emissões e não que criem mais desigualdades, e será por isso que nos vamos bater, precisamente também na semana em que vamos estar presentes na
COP. Muito obrigada, senhora deputada. Para uma declaração política, tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Por estes dias, dezenas, se não centenas de chefes de Estado e de Governo, centenas de outros governantes e milhares de interessados oriundos de todos os cantos do planeta concentram-se em Glasgow para a 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Em cada uma destas COP, e não será diferente nesta, enquanto os governantes anunciarão medidas e assumirão promessas e compromissos solenes, nas ruas, dezenas e centenas de milhares dirão que estão cansados de boas palavras, de eventos extraordinariamente bem produzidos, de promessas lançadas ao vento. Infelizmente, o tempo tem dado razão aos segundos. Faça-se o balanço das cimeiras e podemos concluir que a vida tem dado razão aos ativistas que se mobilizam nas ruas para gritar bem alto que não acreditam nos debates e conclusões que se assumem nos debates oficiais. E é por isso que olhamos para esta COP, uma vez mais, com desconfiança. Desconfiança pelos enquadramentos